empresa de cosméticos Natura, que utiliza a manteiga de murmuru em suas linhas de produtos. Esta parceria demonstra o enorme potencial da bioeconomia na Amazônia, provando que é possível gerar riqueza mantendo a floresta em pé. Antes de iniciar os trabalhos, os cooperados passaram por treinamento de gestão e práticas sustentáveis. Além disso, já existem planos para expandir e diversificar a produção regional com cultivo de açaí e cacau, consolidando a cooperativa como um polo de desenvolvimento para as famílias da região. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 11 horas e 24 minutos. Parque Capitão Sirico recebe programação gratuita para crianças durante as férias escolares. Quem conta pra gente é Thaís Caroline.
Uma opção de lazer e aprendizado para as férias escolares será realizada nesta quarta-feira no Parque Capitão Sirico, em Rio Branco. O espaço recebe o encontro Contos no Parque, com uma programação gratuita voltada para crianças e familiares. As atividades incluem contação de histórias, música, oficina de expressão artística e ações de conscientização ambiental, promovendo o contato com a natureza de forma lúdica e educativa. A programação começa às 9 horas da manhã, na sede do Centro de Convivência e Cultura Arte de Ser, localizada dentro do Parque Capitão Sirico, no bairro 6 de agosto, tendo a Casa Amarela como ponto de referência. A participação é gratuita e aberta ao público. A recomendação é que os participantes usem roupas leves, calçados fechados e, se possível, repelente para aproveitar as atividades com mais conforto e segurança. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas e 25 minutos. Olha, nós vamos faturar, mas antes temos os nossos ouvintes aqui. Você que está do outro lado da linha, mandou sua mensagem para cá. Agora fica difícil, meu caro Marcelo Alberto. Desse jeito fica difícil, meu amigo. Não tem como falar fora do microfone, né? Aí mandaram ir para lá, eu vou. Tá isso que ele tá só. Olha, você que está ouvindo em debate, aqui é uma loucura. É uma verdadeira loucura. Mas a informação chega. Chama aí, Thaís, os nossos ouvintes.
Quem mandou mensagem pra gente foi Aldejane Souza, que está ligado direto lá do Rio Caeté.
Aldejane Souza, Aldejane, Rio Caeté?
Isso.
Muito bem.
Temos também o Edim Souza. Os Souza estão mandando. Edim Souza, da Vila do Vem, Porto Acre, está acompanhando aqui pelo... Na companhia de vocês, óbvio.
Ele
não perde um programa, isso é ótimo.
Valeu, meu irmão.
Quem também tá ligadinho com a gente é o seu Juraci Moreira.
O Juraci tá sempre na escuta. Tem mais?
Temos. Recebemos o bom dia também de Sena Madureira, do William.
Esse é novo, William.
O William é novo,
Tá chegando, William. Seja bem-vindo aqui à nossa, às nossas equipes de ouvintes, porque você também faz parte desse programa. Você que é ouvinte do Gente Debate, você nos ajuda com a informação.
Diga, Damião Viana, diga pra mim, você já mandou um abraço pro meu amigo Dog Jamaica?
Já, ele mandou mensagem.
Ah, pois
antes.
Pronto, porque ele mandou mensagens.
Dog Jamaica, né?
É, seu Juraci.
Pois é, ele também tá na Bajola
pra
poder.
O Virlian mandou aqui um abraço pra gente também.
Virlian.
É. E o nosso querido sonoplasta lá de Cruzeiro do Sul, o Aldejane Souza.
Tá ouvindo,
tá sempre
em Céu,
ouvindo
em
a gente. É, mas ele tá no Caeté.
Fala em sonoplasta, o Edmar mostrou o computador aqui que ele tá com a radiodifusora no ar, através da Rádio FM, da FM aqui em Rio Branco, ao DFM, e ele disse, tô trabalhando também.
Seu Edmar, o nosso Edmar?
Edmar Souza.
Ah!
É, o Souza. Edmar é Souza, né?
Sim, o nosso Edmar, né? Seu Edmar, um abraço pro senhor.
Vamos faturar, Thaís Caroline?
Vamos.
Chama aí o comercial.
E a seguir, discussão termina em homicídio e homem é morto a facadas em Cruzeiro do Sul.
E também incêndio provoca perda total de caminhonete na BR-317. Voltamos já, não sai daí não.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere, sua maior é a vida.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Criana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Criana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
No Acre, são 11 horas e 30 minutos. Um taxista foi sequestrado por criminosos durante uma corrida em Cruzeiro do Sul. O veículo foi levado para o município de Guajará, no Amazonas, mas acabou sendo recuperado em uma ação conjunta das polícias militares dos dois estados. Mais detalhes vocês conferem agora com Gledson Albano.
Gente em debate, segurança.
Segundo a Polícia Militar, o motorista iniciou a corrida no bairro João Alves, com destino ao bairro São José. Ao chegar ao local, foi surpreendido por dois homens armados e encapuzados.
Esses indivíduos se deslocaram ao conjunto Mâncio Lima, onde mais dois infratores aí também em posse de arma de fogo, eles também integraram ali aquela organização criminosa como um todo, né, onde renderam esse taxista, e eles fizeram esse sequestro com o objetivo aí de realizar crimes de roubos aqui na cidade de Cruzeiro do Sul, bem como no município de Guajará, que faz fronteira aqui com Cruzeiro do Sul.
Ainda de acordo com o capitão Thales Campos, a vítima foi levada até a região do Saboeiro, onde foi amarrada e deixada sob vigilância de outros integrantes do grupo criminoso, enquanto os suspeitos seguiram com o veículo para Guajará, no Amazonas.
A equipe de Guajará, já ciente das informações também, né, saiu nas buscas, conseguiu fazer a recuperação rapidamente desse veículo, a nossa equipe da Polícia Militar lá de Guajará, a equipe da Rotan e a RP de área que saíram em apoio, mas a equipe de Guajará já tinha feito a recuperação. Fizeram um cerco lá no local, porém sem êxito na prisão desses criminosos, mas rapidamente as equipes com a atuação aí conjunta, integrada, fizeram a recuperação desse veículo aí.
De Cruzeiro do Sul, Gladson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11:33. Discussão termina em homicídio e homem é morto a facadas em Cruzeiro do Sul. Ronaldo Duarte conta para nós.
O homem identificado como José Claudenir, de 41 anos, morreu após ser esfaqueado na madrugada de domingo, na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O crime ocorreu após uma discussão registrada em uma parada de mototáxi nas proximidades da escola Dr. Valério Caldas de Magalhães. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima ainda conseguiu chegar ferida a um posto de combustível, onde recebeu atendimento inicial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. No entanto, devido à gravidade do ferimento causado por um golpe de faca na região do tórax, José Claudenir não resistiu e morreu antes de ser encaminhado à unidade de saúde. Testemunhas relataram aos policiais que a vítima e o suspeito já tinham desentendimento anteriormente. Durante a madrugada, os dois voltaram a discutir e a situação evoluiu para uma luta corporal. No confronto, o suspeito sacou uma faca e atingiu José Claudenir. Após o ataque, o autor fugiu do local e até o momento não foi localizado. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas ninguém foi preso. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Técnica Científica, enquanto o Instituto Médico Legal, IML, realizou a remoção do corpo. A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações para identificar e prender o responsável pelo homicídio, além de esclarecer a motivação do crime. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Ação realizada no presídio Manuel Neri, em Sena Madureira, resultou na apreensão de drogas e aparelhos celulares. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
A ocorrência foi registrada na própria unidade prisional, onde a equipe de plantão conseguiu localizar um volume antes que o material chegasse ao destino. Um dos pacotes caiu no pátio da garagem, enquanto o segundo foi localizado no pátio do bloco B. Durante a verificação, foram encontrados diversos aparelhos de celulares e carregadores. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde serão realizados procedimentos legais e as investigações necessárias para identificar os responsáveis pelo lançamento dos objetos. Segundo informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre, IAPEN, e da Polícia Penal do Acre, PEPAC, somente no mês de março deste ano foram apreendidos 150 aparelhos eletrônicos que possivelmente seriam utilizados por detentos para comunicação externa. As instituições informaram ainda que as ações de fiscalização e combate à entrada de material proibido são realizadas de forma contínua nas unidades prisionais do Estado, com o objetivo de manter a segurança, a ordem no sistema penitenciário. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Ivan de Carvalho trazendo a informação. E nós vamos ainda com essa informação chegando aqui da Thaís Caroline, porque o incêndio provoca perda total de caminhonete na BR-317. Produção atenta, é assim mesmo. Vamos seguir? Informação chegando, Thaís Caroline.
Uma caminhonete Fiat Toro foi completamente destruída por um incêndio na estrada do ramal Esperança, no quilômetro 5 da BR-317, em Brasileia. Apesar da intensidade das chamas, ninguém ficou ferido. Motoristas que passavam pelo local registraram o veículo sendo consumido pelo fogo. Quando o corpo de bombeiros chegou, o incêndio já havia causado perda total da caminhonete e os militares realizaram apenas o trabalho de rescaldo. Segundo informações apuradas, o veículo havia sido vendido cerca de uma hora antes do incêndio por R$80 mil. Diante da situação, o antigo proprietário decidiu cancelar a negociação e devolver integralmente o valor pago pelo comprador. O ex-dono informou que pretende adotar medidas judiciais por suspeita de um possível defeito de fabricação. No entanto, a causa do incêndio ainda não foi confirmada e será determinada após a perícia técnica. Thaís Carolino para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Pedreiro é encontrado morto com marcas de facadas dentro de casa em Chapuri. Reportagem de Ronaldo Duarte.
Um homem identificado como José Nazareno, de 57 anos, foi encontrado morto no final de semana dentro da residência onde morava, no bairro Cerâmica, no município de Chapuri, no interior do Acre. De acordo com as primeiras informações, vizinhos perceberam que havia algo errado e acionaram a polícia militar. Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram a vítima sem vida, com diversas perfurações provocadas por arma branca. A área foi isolada para o trabalho da perícia criminal, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar nas investigações. Após os procedimentos, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. José Nazareno era pedreiro, natural de Manaus, no Amazonas, e morava em uma casa alugada no município. A polícia abriu inquérito para apurar o caso e trabalha com a hipótese de homicídio. Até o momento, não há suspeito. A polícia continuará investigando o caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Pai denuncia filho após ameaça de morte. Wandy Carvalho traz detalhes sobre este caso.
Uma denúncia anônima levou policiais da Ronda Ostensiva Tática Móvel, Rotan, a desarticular um ponto de tráfico de drogas apreendida por um homem de 25 anos no final de semana. O caso aconteceu no bairro Santa Cecília, no segundo distrito da nossa cidade. Durante o patrulhamento ostensivo, uma equipe da Rotan Alfa foi procurada por um morador que preferiu não revelar sua identificação por meio de represária. O denunciante informou que um homem estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência situada ao lado de uma construção inacabada. Com base nas características passadas, os militares seguiram até o endereço e localizaram o acusado. Na revista pessoal, os policiais encontraram dinheiro com valor bastante significante, valor normalmente associado ao comércio da droga. Mesmo diante da abordagem, o suspeito negou envolvimento com tráfico. Enquanto a ocorrência era registrada, o pai do acusado chegou no local e confirmou aos policiais que o filho utilizava a residência da família como ponto de venda de entorpecente, contrariando sua vontade. Ele também relatou que vinha sendo ameaçado pelo próprio filho após informar que denunciaria as atividades criminosas às autoridades. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia especializada, juntamente com todo o material apreendido. Na unidade policial, o suspeito confessou ser proprietário da arma e das drogas e dos demais objetos encontrados na residência. Ele afirmou que vendia entorpecente para obter renda e isentou os familiares de qualquer participação na atividade criminosa. O caso ficará sob a responsabilidade da Polícia Civil, que dará prosseguimento às investigações e adotará as providências previstas na lei. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E mudando um pouquinho de assunto, Desenrola Brasil. Veja como negociar dívidas com segurança. Karina Chagas.
Dicas Meu Bolso em Dia. Um programa para ajudar você a cuidar do seu dinheiro.
O novo Desenrola Brasil está no ar. O programa foi lançado pelo governo federal em parceria com os bancos para ajudar o brasileiro a renegociar dívidas e sair da inadimplência. Ele oferece descontos e condições especiais de pagamento para dívidas contraídas até 31 de janeiro de 2026 e que tenham entre 90 dias e 2 anos de atraso. Entram nessa lista dívidas como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, por exemplo. Para aproveitar essa oportunidade, a Mauri Oliva, diretor executivo de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação na Febraban, traz algumas dicas de como se organizar antes de negociar.
O novo Desenrola Brasil é uma oportunidade para o consumidor que possui dívidas em atraso negociar com condições especiais. Mas antes de negociar, é preciso se organizar. Primeiro de tudo, liste todas as suas dívidas. Anote os valores, taxas de juros, prazos e as instituições a qual você deve. Depois, priorize as dívidas mais caras, como o rotativo do cartão de crédito e cheque especial, que estão no novo Desenrola. São as que têm juros mais altos e por isso devem ser tratadas primeiro. E antes de fechar qualquer acordo, verifique se a parcela cabe no seu orçamento. Além disso, vale revisar as despesas do mês para entender onde é possível enxugar gastos, economizar e ganhar fôlego para quitar as dívidas. E na hora da negociação, não tenha receio de tirar as dúvidas e pensar com calma. O importante é que o acordo seja sustentável para você.
Quem está tentando renegociar as dívidas também precisa redobrar a atenção contra possíveis golpes, alerta o especialista.
Golpistas têm usado o nome do novo Desenrola para tentar capturar dados pessoais ou tirar dinheiro das pessoas interessadas em negociar as dívidas. Por isso, sempre busque os canais oficiais do seu banco para renegociar. E não clique em links recebidos pelo WhatsApp, redes sociais, SMS ou até pelo e-mail. E nunca compartilhe seus dados pessoais e suas senhas. Também desconfie dos pedidos de pagamento antecipado para ter um desconto maior. O novo Desenrola possui regras definidas para renegociação. Fique atento para não cair em golpes.
Vale lembrar que para aproveitar as condições especiais, quem renegociar no novo Desenrola Brasil terá o CPF bloqueado em casas de apostas por 12 meses. O objetivo é evitar que as pessoas continuem se endividando por causa de apostas online. Saiba mais na matéria que temos sobre o assunto no portal Meu Bolso em Dia. Locução e produção, Karina Chagas. Edição de áudio, Mário Melo. Até o próximo episódio.
11:45.
Você acabou de ouvir?
Olha, a Organização das Nações Unidas propõe fundo global para combater desigualdade. Felipe de Carvalho vai explicar pra gente.
Em visita à China, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que os governos e as empresas de tecnologia cooperem para garantir que a inteligência artificial, IA, beneficie todos os países. Ele alertou que, sem cooperação internacional, a tecnologia pode ampliar a desigualdade global em vez de promover o desenvolvimento sustentável. Em seu discurso na cerimônia de abertura da Conferência Mundial de Inteligência Artificial em Xangai, Guterres descreveu a IA como a maior oportunidade da humanidade no século XXI, mas alertou que ela também pode se tornar um de seus maiores riscos. O líder da ONU afirmou que a governança da IA não pode ficar nas mãos de um punhado de países ou empresas e que toda a nação precisa ter voz ativa. Ele lembrou que muitos países em desenvolvimento continuam correndo o risco de ficarem para trás, pois 1/3 da humanidade ainda está offline. Ao mesmo tempo, o poder computacional, a expertise técnica e o investimento permanecem fortemente concentrados em um pequeno número de países e empresas. Para superar esse desequilíbrio, o secretário-geral lembrou que mais de 20 países, incluindo a China, já nomearam centros para uma rede global de intercâmbio e cooperação em desenvolvimento de capacidades em IA, apoiada pelas Nações Unidas. Ele também anunciou que em breve apresentará recomendações para um fundo global para IA e pediu aos governos que apoiem ambas as iniciativas. Nos últimos anos, a ONU intensificou seus esforços em governança da IA após a adoção do Pacto Digital Global e o estabelecimento do Painel Científico Internacional Independente sobre IA, apoiado pela Assembleia Geral da ONU. Trata-se do primeiro painel científico global sobre essa tecnologia revolucionária.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Felipe de Carvalho.
E agora vamos chamar notícia boa, Damião? Você quer notícia boa, Damião?
Chama, pra mim, chama.
Servidores públicos do Acre recebem o pagamento dos salários de julho e da primeira parcela do 13º salário no dia 29. Maravilhosa.
Opa.
A medida deve movimentar a economia acreana às vésperas da Expo Acre. A Dejanine Oliveira vai trazer essa excelente notícia pra gente.
Muito bom.
O governo do Acre vai pagar os salários de julho dos servidores estaduais ativos, inativos e pensionistas no dia 29 de julho. Na mesma data, o Estado também irá depositar a primeira parcela do 13º salário para todo o funcionalismo público. O anúncio foi feito por meio de uma rede social na última sexta-feira, dia 17, e destacou o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público e a responsabilidade fiscal. A medida reforça o compromisso do Estado em manter o calendário de pagamentos em dia e garantir a previsibilidade aos servidores. A liberação dos recursos deve injetar milhões de reais na economia acreana ainda no fim de julho, beneficiando o comércio e o setor de serviços em todo o Estado, especialmente com a proximidade da Expo Acre 2026, período em que, tradicionalmente, há um aumento na movimentação econômica. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Pois é, meu amigo, dinheiro na conta, né? Os acreanos que são funcionário público, você que é servidor estadual, vai receber aí o décimo.
Dinheiro na conta,
metade do
festa,
décimo.
Festa chegando, shows excelentes.
E aí você vai para falar em shows. Você vai para Expo Acre, Jéssica Parada?
Vou, sim, senhor.
A
vou
trabalho
trabalhar.
E a passeio?
Eu vou só a trabalho
só
mesmo.
Só a trabalho? Então, você vai a trabalho e a passeio?
Pois eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou estar trabalhando lá. Quando terminar meu expediente, eu vado pro show.
Teve um ano aí na Expo Acre. Eu não vou, como, você sabia que muito em breve vai ter um programa aqui que vai estar trazendo algumas coisas sobre os bastidores dos famosos do Acre, né?
Tô sabendo.
Tá sabendo? Eu já escutei
sim,
alguma
senhor,
coisa aí.
É com a gente mesmo.
Olha, pessoal, para você entender, 104,5 a partir de sexta-feira. E aí me parece que tem um programa aqui na Difusora que eu já ouvi aqui mais ou menos uma conversa que pode ter um quadro dentro do programa falando sobre os bastidores dos famosos acreanos.
É um programa que já é conhecido e vai ficar mais conhecido ainda, querida.
Programa?
Porque não é só notícia que a gente dá, não. É fofoca também.
Saca olha só, olha,
o
tô...
nome do programa, olha, Estação Sucesso.
Eu tô dando
o
só
nome já tem.
Na verdade, assim, eu tô dando só um spoiler do que pode acontecer. Eles nem...
E vai, né, meu amor, e vai.
Spoiler. Que pode acontecer. É um programa que pode falar de...
Quem é que não gosta de música? Quem é que não gosta de fofoca? Quem é que não gosta de esporte?
Eu gosto de
dinheiro.
Eu gosto de dinheiro.
Eu gosto de dinheiro também. Agora sim, vamos saber como vai ficar esse programa aí no futuro, né? Vamos para sinal de FM. E aí você vai ter dentro de um quadro no programa, falando dos artistas, das personalidades acreanas.
E diga-se de passagem que bombou de participação dos ouvintes do Gente em Debate também,
tá
querido.
Ô, Jéssica, eu já estou trazendo essa informação aqui. Já tem muita gente querendo saber quando, porque o povo vai gostar.
Já está pedindo música em plena segunda-feira para o sábado.
Mas é verdade. Vai ser interessante, viu? Se você ouvir dentro desse programa alguma coisa dos bastidores... foi Thaís Carolina e Márcio Roberto.
Eu só não posso fofocar sobre meu coordenador Jefferson Dourado, tá, e Damião, senão sou Zé Morada.
Tá certo. Vai ser daqui pra frente. Vamos trabalhar? Vamos avançar? Vamos?
Damião falava dessa fase e agora ele vai contar sobre isso, né, Damião?
É festa também,
desse
querida.
Jeito.
Muita festa, muita celebração.
Após oito décadas transmitindo em AM, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco inicia uma nova fase e passa a operar na frequência 104,5 FM.
Para que essa migração seja realizada no dia 21 de julho, amanhã, os transmissores AM serão desligados. Durante esse período, a programação jornalística e toda a programação da emissora continuarão normalmente pela internet.
Pode ficar tranquilo, na sexta-feira, no dia 24 de julho, a gente retorna e já em nova frequência. A Rádio Difusora Acreana será 104,5 FM. E essa nova mudança representa mais qualidade de áudio, maior alcance e uma experiência ainda melhor para os nossos ouvintes. E é claro, mantendo o compromisso de sempre, que é informar, prestar serviço e valorizar a cultura acreana.
Anote a nova frequência e compartilhe essa novidade. A partir de sexta-feira, dia 24 de julho, sintonize Difusora Acreana 104,5 FM. Cadê a vinheta da nova frequência, Márcio Roberto? 104, Márcio Roberto.
Márcio, por favor.
Depois não sabe por quê, né, Márcio? Não dá de te defender desse jeito.
É porque a gente tá feliz, gente.
Vamos lá, solta a vinheta, Márcio Roberto.
Coloca a vinheta, Márcio Roberto.
104,5 FM. A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Muito bem, 104,5, sexta-feira, você vai estar no seu carro, circulando nas ruas da nossa capital. E vai ouvir a Rádio Difusora Acreana FM. Fala, Thaís, eu sei que você quer falar.
Vocês perceberam que a mudança já começou de hoje?
Ah.
Antes a apresentação era com duas pessoas, agora são três e está sendo muito legal.
Aí a apresentação em debate com três.
Tá vendo? Jess Parada, Thaís Caroline, Damião Viana.
É.
Aqui.
Vamos embora.
E ainda com a cantoria do Márcio Roberto.
É, o Márcio tá difícil defender ele, mas... Mas tudo bem, vamos embora?
Vamos embora. Lembrando para você sintonizar a 104,5, que é a nossa nova sintonia a partir de sexta-feira.
Você percebeu?
Um cheiro e fiquem com Deus.
É, como é que é, Jess Parada? Lembrando para você...
Eu digo é vale.
Diga. Vamos lá. Valeu, pessoal. Thaís Caroline, Márcio Roberto, GG Tijolada aqui também. Um abraço para você que está ouvindo o Gente Debate. Vai ficar agora com o Esportivo? Sai daí não, que Alberto Casas, Zezinho Melo estão chegando juntamente com a Darlene. Mas
hoje está ausente.
Está ausente.
Tá.
Mas você que vai ficar com a programação aí da sua cidade, muito obrigado pelo carinho da audiência. Fica com Deus, porque com ele nós vamos. E até amanhã, se Deus quiser. É só segunda-feira hoje, tá?
Aqui, Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Dia do Brasil. E o ID é Raveira, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, carregador Wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada, por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até R$10.000 no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Raveira. Desacelere. Seu bem maior.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Não perca todos os sábados o programa Botequim Difusora. Muito samba, pagode e aquela música de sofrência e muito papo de boteco. Com ele, Márcio Roberto, agitando a galera, é todo sábado a partir das 13 horas. Não perca.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo na hora super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas. Está chegando na Difusora M e na Aldeia FM o Lance Esportivo. Hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. Está no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo o que acontece no Acre. Movimenta o esporte no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora, o jogo começa. 12-1, boa tarde, Jota.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Espanha vence a Argentina e é a grande campeã da Copa do Mundo da FIFA 2026. Messi se despede das Copas com 21 gols e como um dos maiores da história. Inglaterra vence a França de 6-4 e faz jogo com mais gols na história das disputas de terceiro lugar. E ainda no vôlei, Brasil se despede da Liga das Nações com vitória sobre a China. Atlético apresenta hoje às 15 horas no Frotão seu elenco e comissão técnica para a segunda divisão. Copa Cidade de Rio Branco teve sua abertura no Tonicão. Nos pênaltis, o tricolor vence o Santa Cruz e conquista título do Sub-20. E Pedro Balu não é mais técnico do Santa Cruz. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Horas 2 minutos da capital acriana.
Futebol pelo mundo.
E a Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026, com um gol de Ferran Torres. Na prorrogação, a seleção espanhola venceu a Argentina por 1-0 e conquistou o seu segundo título mundial. O primeiro foi em 2010. Apesar do placar magro, a Espanha dominou a partida, enquanto Messi apareceu algumas vezes pela Argentina. Acompanhe agora os detalhes com o repórter ou a repórter Daniele Esperon.
A Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo de 2026. Venceu a Argentina na prorrogação pelo placar de 1-0 após o 0-0 no tempo normal e conquistou o bicampeonato mundial. 16 anos depois do título que conquistou na África do Sul, em 2010, a seleção venceu a Holanda por 1-0 na prorrogação com gol de Iniesta. A geração atual recolocou o país na decisão e acrescentou outro capítulo ao período mais vitorioso do futebol espanhol. O Brasil lidera a lista de campeões com 5 títulos, seguido de Alemanha e Itália, que tem 4, a Argentina permanece com 3, Espanha, França e Uruguai aparecem com 2. Inglaterra tem apenas 1. A conquista espanhola também representa o 13º título europeu em 23 edições da Copa. As outras 10 taças pertencem a seleções sul-americanas. A final da Copa do Mundo de 2026 reuniu diversas emoções e torcidas. Espanha e Argentina protagonizaram um dos maiores jogos da história da Copa de 2026. Placar magro no tempo normal, 0-0. A Espanha venceu na prorrogação pelo placar de 1-0. O detalhe é que tivemos brasileiro em Nova York. Na palco da final da grande Copa do Mundo, Fernando Gomes, historiador, contou como é que foi o clima na Times Square.
Fala, Dani. A gente veio para Times Square para ver a movimentação. Tinha muito mais argentino do que espanhol. Tinha alguns espanhóis, mas a maioria muito mais argentino. Aí a gente foi para a FanFest, que tem aqui perto no Hudson Park. Tava cheio, cheio, cheio. A gente não conseguiu assistir. A gente resolveu ir para um bar aqui do lado. Quando a gente chegou no bar, só espanhol, meia dúzia de argentinos. Aí a gente tava junto torcendo para a Espanha. E na hora do gol foi uma loucura total, mas eu vou dizer, a torcida argentina faz barulho e canta mais do que o bar lotado de espanhol. Acabou o jogo, todo mundo foi para Times Square comemorar e o bar esvaziou tipo em 20 segundos.
E agora, com mais essa vitória na prorrogação, a Espanha se isolou como a maior sequência invicta da história do futebol de seleções. São 38 partidas sem perder para a equipe de Luis de la Fuente. O detalhe é que a Espanha não perde um jogo há mais de 2 anos. A última vez foi em março de 2024, quando tomou 1-0 da Colômbia num amistoso disputado em Londres. A invencibilidade espanhola tem 29 vitórias e 9 empates. São 95 gols marcados e 28 sofridos. Já em relação à vice, A Argentina igualou a Alemanha como seleções com mais vices da Copa do Mundo. A Holanda vem logo atrás com 3 vice-campeonatos. A Copa do Mundo de 2026 encerrou a sua história neste 19 de julho, com o bicampeonato conquistado pela Espanha. O artilheiro da competição ficou com o Mbappé, 10 gols marcados, seguido de Messi, que fechou a Copa do Mundo com 8 gols. A seleção espanhola tinha conquistado já o Mundial no ano de 2010. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Aí a Daniela Esperon trazendo tudo a respeito da Copa do Mundo. E o Messi se despede das Copas com 21 gols em sua carreira nas Copas e como um dos maiores da história. O atacante Lionel Messi encerrou a participação na sexta Copa do Mundo sem conquistar um novo título com a Argentina, depois de duas décadas como principal referência da seleção. O camisa 10 chegou ao Mundial cercado pelas expectativas de uma última grande campanha, marcou 8 gols, liderou a equipe até a decisão e voltou a ser protagonista, mas viu o sonho da quarta estrela argentina terminar na derrota para a Espanha. Antes da decisão, Messi deixou registrado o carinho pelo jovem destaque espanhol Lamine Yamal em uma foto que simbolizava o encontro entre duas gerações. Na final, porém, a admiração ficou fora de campo. O argentino entrou em busca de levantar a taça mais uma vez e ampliar ainda mais o legado que já parecia consolidado. A derrota marcou o fim de uma trajetória iniciada a 6 Copas do Mundo. Ao longo desse período, Messi carregou a responsabilidade de liderar a Argentina por 2 décadas. O atacante se tornou o principal símbolo de uma grande geração e uma das maiores referências da história do futebol. O vice-campeão mundial... E a Argentina deve passar por uma reformulação para o ciclo da Copa do Mundo de 2030, um cenário que parece tirar o sono ou o som do técnico Lionel Scaloni. É o sono mesmo, viu? Após a derrota por 1-0 para a Espanha, ontem em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o treinador argentino se emocionou e admitiu que vai refletir sobre o futuro e deixar sua permanência em dúvidas. Vamos ouvir a declaração do comandante argentino. Solta aí, Márcio, o técnico Scaloni.
Estar no lugar que estou é um lugar
sonhado para todos.
Sonhado por todos.
Hemos intentado.
Tentamos até o último.
Até o último momento.
Dar o nosso melhor como comissão técnica, os jogadores.
E creio que
é justo que eu possa tomar esse tempo.
Tomar este tempo
e pensar.
E pensá-lo. Este lugar é
este lugar é maravilhoso. É um lugar dos sonhos.
Que minha vida pensei que
na minha vida pensei
se paro,
tenho que parar, não sou capaz.
Em minha vida pensei que
na minha vida pensei
pensamos
todos dessa comissão técnica
estar en ese lugar.
E estar nesse lugar.
Entonces, para seguir,
então, para continuar, você precisa de muitas coisas. Acima de tudo,
resetear
de um novo, formar um grupo assim de novo, que dificilmente
se volverá a formar.
Vai se formar.
E me duele.
Me dói na alma.
Lo siento.
Desculpe.
Porta aí, então, o Scaloni vai permanecer ou não vai, né? Então, tá ali com
Tá engasgado, Zezé.
Tá mesmo, viu? Pegou um baile.
A Jússi Santana está ligada conosco aqui pelo Instagram, dando prazer da sua audiência. E a Inglaterra ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo pela primeira vez na história ao vencer a França por 6-4. Né, no sábado no Hard Rock Stadium em Miami. Os ingleses abriram uma grande vantagem no primeiro tempo, mas os franceses reagiram na segunda parte do jogo e pressionaram até o fim. Saka marcou 3 gols, enquanto Declan Rice, Konsa e Jude Bellingham completaram a vitória inglesa. Pela França, Mbappé fez 2 gols e Barcola e Dembélé também balançaram as redes. E os detalhes vamos saber agora com Iveson Gomes.
A disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo virou um verdadeiro festival de gols. Em Miami, a Inglaterra venceu a França por 6-4, subiu ao pódio e fechou o Mundial com a melhor campanha do país desde o título de 1966. A seleção inglesa começou a partida com o pé no acelerador. Logo aos 2 minutos, Rice aproveitou a saída errada da França e mandou uma bomba de fora da área. Aos 17, Konsa subiu mais alto depois da cobrança de escanteio e testou firme para ampliar. E ainda tinha mais antes do intervalo. Em 2 contra-ataques rápidos, Saka apareceu com espaço, bateu sem chances para o goleiro Manhã e marcou 2 vezes. A França voltou para o segundo tempo disposta a buscar um resultado que parecia impossível. Mbappé descontou logo aos 3 minutos. Depois, o camisa 10 deixou o Barcola na cara do gol para fazer o segundo e voltou a balançar as redes pouco depois. Quando a pressão francesa aumentava, Saka cobrou um pênalti com categoria, marcou o 5º gol e completou seu hat-trick. Nos acréscimos, Dembélé ainda diminuiu para a França, mas Bellingham arrancou do meio campo, passou pela marcação e fechou a conta com 1 golaço. Inglaterra 6, França 4. O jogo marcou a despedida de Didier Deschamps do comando da seleção francesa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iveson Gomes.
Tá aí, portanto, na terceira e quarto colocado. E no voleibol, em Brasil se despede da Liga das Nações com uma vitória sobre a China. O Brasil encerrou sua participação na Liga das Nações de vôlei, a VNL, com a vitória em cima da China. A seleção venceu a China por 3-7-0 ontem em Chicago, nos Estados Unidos, com parciais de 25-16, 25-20 e 25-21. O ponteiro Adriano foi o maior pontuador da partida com 13 acertos. Mesmo com resultado positivo, o Brasil terminou o torneio com 7 vitórias e 5 derrotas, ficando fora da fase final pela primeira vez na história da competição. A etapa decisiva da VNL acontece de 29 de julho a 2 de agosto em Ningbo, na China, com a presença do Japão, Eslovênia, Polônia, Estados Unidos, Itália, Turquia e da China, que é o país sede. Bulgária e Ucrânia disputam a última vaga. Agora a seleção brasileira foca no Campeonato Sul-Americano, que será disputado de 15 a 20 de setembro no Rio de Janeiro. A competição garante vaga para a Olimpíadas de Los Angeles de 28. Portanto, tá aí. Primeira vez, J. Mello, que o Brasil fica fora da fase final aí da
VNL. Um baque danado para eles, né? Que é acostumado a chegar à semifinal, à final. E agora outras seleções estão aí e o Brasil fica fora desta competição. É lamentável.
É lamentável, mas o título da Copa do Mundo de 2026 vai render um bom dinheiro aos jogadores da Espanha. De acordo com o jornal AS, cada um dos 26 atletas do elenco campeão vai receber 756 mil euros, cerca de 4,4 milhões na cotação atual. Milhões, 4,4 milhões de reais. Muita premiação foi negociada entre os jogadores e a Federação Espanhola de Futebol. A entidade vai receber cerca de 44 milhões de euros, aproximadamente 256 milhões de reais, pelo título, e combinou de repassar 45% do valor para os jogadores. Tá aí, portanto, de acordo com o jornal, Os jogadores podem incrementar seus ganhos devido à participação em propagandas com a seleção espanhola, segundo o jornal. A federação fechou com 35 empresas como patrocinadoras para a Copa do Mundo. A Espanha venceu a Argentina por 1-0 na final da Copa de 2026. Este foi o segundo título do país, que já havia sido campeão em 2010. Boa grana, hein, Jota?
Hã?
Uma boa grana.
Ah, mas vão ficar daquele jeito. Já estão buiados com os salários que ganham nos seus times e agora com a gratificação dessa, vai ficar melhor para eles, né? Deitar e rolar em cima da Argentina, do início ao fim. Messi sumiu no jogo.
Às 12:17 da capital acriana, que o lance esportivo para você nesta segunda-feira, dia 20 de julho de 2026. E vamos então a Tarauacá, porque o Raimundo Ascioli tem aí uma matéria com um para-atleta daquele município que voltou a competir. Vamos saber mais? Chega aí, Ascioli.
Uma decisão da justiça garantiu ao para-atleta tarauacaense Thomas Rodrigues a continuidade do tratamento médico de que necessita desde o acidente que mudou sua vida em 2020. Com a atuação da Defensoria Pública, ele passou a receber medicamentos, sondas e outros insumos de uso contínuo, conquistando mais autonomia para estudar, treinar e competir. Thomas sofreu uma lesão na coluna cervical em setembro de 2020, após mergulhar nas águas do rio Tarauacá. Nos primeiros meses, dependia de ajuda dos familiares para praticamente todas as atividades do dia a dia, como se alimentar, tomar banho, mudar de posição na cama e utilizar a cadeira de rodas. 4 meses depois do acidente, foi encaminhado ao Hospital Sara, em Brasília, onde iniciou um tratamento especializado. No retorno ao AC, porém, enfrentou dificuldades para conseguir todos os medicamentos e materiais necessários pelo Sistema Único de Saúde. Parte dos itens precisava ser comprado pela família ou obtida com a ajuda de doações. Diante da situação, a Defensoria Pública ingressou com uma ação judicial em 2021. Em fevereiro de 2025, a Justiça determinou o fornecimento contínuo e gratuito dos medicamentos e também dos insumos. O Estado recorreu das decisões, mas em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Acre manteve a sentença por unanimidade, reconhecendo o direito de Thomas ao tratamento. Entre os materiais garantidos está uma sonda descartável que permite ao para-atleta realizar sozinho um procedimento que antes dependia da ajuda dos pais. Segundo ele, essas mudanças representam um enorme ganho de independência e qualidade de vida. Com a continuidade do tratamento, Thomas voltou aos estudos, concluiu o ensino médio em 2026 e retornou aos treinos de para-jiu-jitsu. Em 2025, representando o Acre e o Brasil, conquistou a medalha de bronze em Bangkok, da Tailândia, e 2 medalhas de prata em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Embora ainda ocorram atrasos pontuais na entrega de alguns materiais, Thomas afirma que a decisão judicial foi fundamental para que pudesse reconstruir sua rotina e voltar a viver com dignidade, mantendo os estudos, os treinos e a participação em competições nacionais e internacionais. Reportagem Raimundo Ascioli, direto de Tarauacá.
Então, Raimundo Ascioli está trazendo aí as novidades direto lá de Tarauacá. A justiça determinou e tem que cumprir, né?
Tem que cumprir. Agora vai. E eu vi nas redes sociais aí o Rogério, né? Tarauacá aí no competição de futsal lá, as meninas divulgando, né? E ele está sempre lá com a prefeitura realizando essas competições.
Tá certo, o Linek Lima tá ligado conosco ali, dando o prazer da sua audiência. E eu vejo aqui no PHD Esporte Clube, o Leandro Rodrigues, diretor de competições da federação, oficializou ontem pela manhã a desistência da candidatura à presidência da Federação de Futebol do Acre no pleito programado para o mês de dezembro. Segundo ele, decidiu ser candidato a presidente porque o presidente atual, Aden Araújo, não seria. Quando o presidente confirmou a candidatura, tudo mudou e não irei concorrer, declarou Leandro Rodrigues. O diretor Leandro se reuniu com o presidente Aden na última semana e comunicou a decisão. Sou funcionário de carreira da federação e o presidente Aden está realizando um grande trabalho e o momento é de continuidade, avaliou o diretor de futebol Leandro, né, diretor de competições, melhor dizendo. um novo nome, né? O Maitá, Galvez e São Francisco, principais opositores de Aden Araújo, devem agora decidir por um nome para concorrer na eleição de dezembro. As especulações da oposição não param e as promessas também não. Cuidado, você que é dirigente de clube, com essas falsas promessas, né?
É verdade que vem já há muito tempo. É uma pessoa, né, que deve dar continuidade ao seu trabalho. Leandro, ele teve a sua, né, razão, vai continuar também na federação, junto com a Ada, junto com os demais, fazendo o trabalho que vem realizando, né, em todas as competições de esporte, de futebol, desde o 11, 13, 14, 15, 16, 17, e aí vai. Né, com outras equipes aí participando, como eu vejo aí a CEMURB no feminino, lutando para quebrar, até no futsal.
É, isso é bom, né? Que o time dos sindicalistas está lá brigando também.
Também, né?
Da CEMURB,
né? Muito importante. E o time de Taçolândia, esse final de semana também fez bonito. E aí está, feminino. Um abraço para eles lá em Taçolândia.
E o 19º campeonato de Masters do Calafate já teve as suas semifinais. Os resultados foram os seguintes: Amigos do Santinha, 2. Amigos da parte alta, também 2. Aí nos pênaltis, rapaz, os amigos do Santinha levaram a melhor e venceram por 4-2. Não sabe bater pênalti, né? Fica ciscando para um lado e para o outro.
É.
Né? Corre, corre direto e bate forte. Né? Então, amigos do Santinha, 4. Amigos da parte alta, 2.